atualidade informativa, para já os destaques com o António Falciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Sábado marcado pela realização de mais um congresso da SOPA, evento foi um sucesso. Socorro à População pode ficar comprometido às terças-feiras, porque a ortopedia fecha no Hospital do Tomar. Feira de Santiria será de 16 a 25 de outubro. PSD não gosta de ver associações a pagar pelos stands. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã domingo, céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, o vento em geral fraco, temporariamente moderado na faixa costeira ocidental durante a tarde, temperaturas máximas previstas Porto 22 graus, Faro 28, Lisboa 29, Santarém 31.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O tempo ajudou. Os visitantes compareceram e as sopas e vinhos estiveram ao gosto de todos quantos marcaram presença neste sábado no 22º Congresso da Sopa de Tomar, edição que desta forma fica marcada pelo signo do sucesso. Aliás, a ERTE, que esteve em emissão especial desde a manhã deste sábado, desde o Mouchão, recolheu diversos testemunhos que avaliam essa nota bem positiva. É um evento que, recorde-se, tem um cariz solidário, já que as receitas principais revertem a favor do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Em termos de números, registo para o facto das 3 bilheteiras que estiveram disponíveis durante grande parte deste congresso, 2 junto ao posto dos Correios, do CTT, e outra na chamada Zona Desportiva, e todas elas superaram as expectativas. Aliás, verificaram-se longas filas de espera, o sucesso fica bem patenteado face a estas situações. Registo para as palavras de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que já fez o primeiro balanço em declarações à ERTE.
Neste momento ainda não temos um apuramento final dos números de entradas, quer de entradas, quer de venda de kits. Os nossos serviços estão neste momento a fazer esse apuramento, mas a uma primeira vista parece-me que este ano houve mais visitantes aqui no Congresso da Sopa em relação ao ano anterior. É verdade que o dia também ajudou bastante, está um dia muito agradável. Introduzimos também, que eu penso que foi uma aposta ganha, introduzimos também este ano esta área de cadeiras e de mesas onde as pessoas possam sentar, que foi uma das da avaliação que fizemos do congresso do ano passado, foi uma das coisas que nos foi apontadas por algumas pessoas, nomeadamente de mais idade, que gostariam de ter um espaço onde pudessem estar sentadas, mas sem haver um apuramento final de dados, à primeira vista parece-me que a edição teve muito mais participantes do que o ano passado. Certo é também que este ano tivemos mais restaurantes a participar, e tivemos mais sopas também para que pudéssemos usufruir. E penso que é um balanço positivo, com os dados disponíveis neste momento, é um balanço positivo.
Rádio ERTE, informação.
Tal como a ERTE tinha avançado em tempo oportuno, a Feira de Santiria, edição 2015, será realizada entre 16 a 25 de outubro. A data, a planta da organização e a criação de espaço específico para associações sem fins lucrativos e IPSS foram aprovados na recente reunião da Câmara de Tomar, ocasião em que ficou estabelecido, por maioria na votação, que as ditas associações sem fins lucrativos e IPSS terão que pagar 100 euros euros por um stand de 9 metros quadrados, ao passo que os clubes, coletividades, que tenham tasquinhas, terão pela frente o pagamento de uma taxa de serviço na ordem dos 50% do valor definido no regulamento, no valor de 1.710 euros. PSD e Independentes abstiveram-se neste ponto da ordem de trabalhos. João Terreiro, vereador eleito pelos sociais-democratas, explicou as razões pelas quais entende que o município deveria ter outra linha de atuação na Feira de Santiria.
Estas IPs, todos nós sabemos que elas sempre participaram na Feira de Santiria, e digo isto sem qualquer IPs e associações sem fins lucrativos, e são elas que dão muitas vezes vida à feira. Porquê? Pelas pessoas que fazem parte dos stands, que lá estão, e que vêm à feira, os familiares que estão lá e que estão presentes, e as pessoas, portanto, os sócios das coletividades que normalmente gostam de ir à feira e de ajudar a IPS e comprar tudo o que elas naquele momento estão a vender ou a promover. A cobrança de 100 euros, o senhor puder dizer, isso não é nada, porque os custos que eu tenho de montagem dos stands custa muito mais que isso, é verdade. Só que nós aqui na Câmara Municipal, nós entendemos que devemos ter uma atitude não dissuasora, neste caso, porque 100 euros por uma IPS é muito, ou por uma associação sem fins lucrativos, é muito para poder instalar, porque hoje em dia, quem é que está disposto, e o senhor está ligado ao associativismo há muitos anos, e tem constatado as dificuldades que há hoje em dia de encontrar alguém, e de pessoas que deem de si parte do seu tempo familiar para poder dar algo às coletividades, que possam ter este tempo e disponibilidade, quer financeira e quer pessoal, para poderem dar o seu contributo, nomeadamente para prosseguir os fins de uma coletividade. A Feira de Santiria, quanto a mim, ela até devia cativar mais estas instituições. Trazem pessoas que depois vão usufruir dos serviços que a feira está, das diversões, de outros tipos de espetáculos que possam existir. Este 100 euros, por muito pouco que possa parecer, é dissuasor.
Por sua vez, Bruno Graça, vereador responsável pelos mercados e feiras, disse que o município deve apoiar clubes e coletividades, mas através do regulamento do associativismo. O eleito da CDU disse que a Feira de Santiria deve ser transformada num grande evento económico e não em apoio pouco claro.
As datas são óbvias, são aquelas que decorrem daquilo que é habitual ser feito. Os mapas também são, no essencial, é a mesma coisa do ano anterior, portanto não traz grandes inovações, limita-se a aumentar a rua onde estavam os sapateiros, portanto tornar essa rua mais tensa, porque o ano passado houve muita procura para aí e não estava já no mapa. Depois, também, de acordo com o artigo 7A e 7B, compete ao vereador apresentar à reunião de Câmara a aprovação dos espaços, do pagamento de taxa de utilização dos espaços pelas associações e PSS. Portanto, os preços que aí estão continuam a ser aqueles que foram aprovados na Assembleia Municipal, que devem estar recordados, interrompeu os seus trabalhos para fazer uma alteração ao regulamento na altura e pôs esses artigos 7A e 7B, digamos, como em termos de regulamento, e os valores que estão aqui são exatamente os valores que foram aprovados, portanto, o ano passado, em termos de, já na própria Assembleia Municipal, quer dos stands, quer das tasquinhas. Portanto, são as questões que depois a atribuição também tem que ficar claro, pois, por uma vez que no regulamento isso não está, que a atribuição do espaço às associações é feita por sorteio, que aliás foi como foi feito também o ano passado. Portanto, é repor tudo aquilo que foi feito o ano passado. Eu não estou de facto de acordo consigo, por vários motivos. Os apoios ao movimento associativo, penso eu que devem ser feitos e de uma forma perfeitamente correta e bem discutida, através do regulamento de apoio ao associativismo. Aí é que o município deve apoiar as associações, de acordo com os seus méritos, com os seus trabalhos, com as suas propostas, aí sim é que deve fazer. Agora, a Feira de Santiria deve ser rapidamente transformada num grande evento económico e não, digamos, numa apoio pouco claro, diria eu, porque quem vai avaliar os méritos de uma associação face a outra associação? Pois, quer dizer, como é que isso... Como é, quer dizer, depois temos uma história. E, de facto, a história é que o mais que já existiu nos últimos, em muitos anos, o mais que já existiram foi 8 stands ali colocados. E pagavam também. Não pagavam 100 euros, pagavam 75 euros.
Um homem ficou ferido na sequência de um despiste do veículo onde seguia num acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira na localidade de Pedreira. Os bombeiros de Tomar estiveram no local para prestar a devida assistência, sendo que a vítima, de forma surpreendente, acabou por ser transportada para o Hospital de Leiria, quando normal seria para uma das unidades que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente Tomar ou Abrantes. Esta decisão, que pertenceu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, apanhou de surpresa os próprios bombeiros, que tiveram de efetuar uma deslocação mais longa e, por isso, depararam-se com alguns transtornos, já que é do domínio público que os meios materiais e humanos não são os mais desejados e qualquer contratempo do género pode mesmo colocar em causa a prestação de auxílio a eventuais ocorrências que possam suceder. E, precisamente, os bombeiros de Tomar têm sido confrontados com estes ditos problemas na assistência a quem necessita de auxílio, em particular às terças-feiras. Durante este dia, o serviço de ortopedia do Centro Hospitalar do Médio Tejo está encerrado e, como tal, caso aconteça algum acidente que obrigue a intervenção desta especialidade, as vítimas têm que ser transportadas para o Hospital Distrital de Santarém. Foi o que aconteceu numa destas últimas semanas. Houve registo, em Tomar, para ocorrências que obrigavam à transferência para a ortopedia e os bombeiros tiveram que recorrer às solicitações, deixando menos guarnecido o socorro à população nabantina durante as horas em que esse serviço durou. Ou seja, as ambulâncias que seguem viagem até à capital do distrito têm que aguentar até que as macas sejam libertadas ou pelo regresso dos pacientes. Pelo que, se acontece algum acidente em Tomar neste espaço temporal, esses veículos, como é óbvio, não estão disponíveis, pelo que poderá ser necessário recorrer a outras corporações vizinhas. E já se sabe que um minuto pode fazer toda a diferença.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
10 anos depois de ter iniciado um percurso à frente dos destinos da Câmara de Alvaiázer, Paulo Tito Morgado entendeu colocar um ponto final nessas funções durante a última semana, justificando esta decisão com a necessidade de optar por outras vias profissionais que em nada têm a ver com a política. Sublinhou a entrevista exclusiva à ERTE, no recente especial Informação, Paulo Tito Morgado disse que não está arrependido de tomar este novo rumo, garantindo que esteve de forma intensa no desempenho das funções para as quais foi eleito pela maior parte da população. O ex-presidente da Câmara de Alvaiázer admitiu que sempre sentiu dificuldades em lidar com algum mediatismo e com histórias que se inventaram.
E claro, as pessoas começaram mais uma vez, como tantas outras o fizeram no passado, a criar cenários. O que é que ele fez? O que é que aconteceu? Essa foi logo a primeira. Claro, o que é que aconteceu? Quer dizer, para ele sair agora deve ter feito uma geneira tão grande, uma barbaridade tão grande, que agora sai embora. Agora decidiu abandonar isto e vai fugir ou coisa parecida. Bem, mas depois desse cenário penso que foi rapidamente afastado, porque eu não disse hoje que ia embora hoje ou que ia embora amanhã. Eu disse hoje que ia embora daqui a 6 meses. Comuniquei para as pessoas se prepararem, para quem quisesse por qualquer motivo interpelar-me, fez isto, devia ter feito aquilo, não fez ou com outra que me prometeu ou que não cumpriu com esta ou aquela situação, poderem terem esses 6 meses para me poderem abordar, para me poderem interpelar e se fosse o caso, eu procurar deixar as situações esclarecidas e resolvidas ou pelo menos transmitidas a quem me sucedeu. Eu penso que esse cenário essa suspeição de ter feito alguma coisa grave e por isso vai-se embora, vai fugir daqui, vai sair, vai abandonar as funções, felizmente esse cenário, embora criado logo nos primeiros minutos, horas, dias, foi logo o primeiro, rapidamente se desvaneceu, não tinha qualquer fundamento. Outros poderiam ter fundamento, obviamente, houve logo muito quem alvitrasse, que é, bem, para largar isto, este tacho, não é, para largar isto tão apetecível, então seguramente olha, vai para Bruxelas ou vai para a Assembleia da República, já estavam provavelmente a idealizar logo na altura eleições antecipadas. Vai para o governo, claro, sorria, não tive outro tipo de atitude, e sorria porque imaginava tantas barbaridades que eu ouvia dizer tantas vezes no passado relativamente a tantos outros temas, estas eram mais umas e, portanto, já obviamente expectáveis.
Paulo Tito Morgado falou ainda sobre Célia Marques, a sua sucessora no cargo de Presidente da Câmara de Alvaiazere. O ex-autarca não teve dúvidas em afirmar que a população fica bem entregue.
A minha ex-vice-presidente, agora a minha presidente, a nossa presidente, é uma pessoa com um caráter e com um temperamento excepcional também. Teve 5 anos e meio comigo, privámos muitas alegrias, muitas tristezas, alguns sofrimentos por não conseguirmos ver desenvolvidos determinados temas, tantos catrapiscar de olhos muitas vezes em conseguirmos aquilo que parecia quase perdido. E eu tenho a consciência que a Alvaiazere está muito bem entregue. Aliás, eu digo, ela tem... talvez das pessoas no concelho, eu diria até eventualmente alargando um bocadinho mais à sub-região, mas no concelho é das pessoas que eu conheço, não sou que eu conheço, que mais percebe de uma coisa extremamente importante para todos os territórios e para este território de Alvaiazere agora no futuro próximo, garantidamente, que é ordenamento de território. Ela é profundamente conhecedora em termos técnicos, práticos, e portanto nada como ter alguém que perceba muito dessa matéria para depois politicamente poder dar-lhe corpo e desenvolvê-la. E isso é um processo fundamental neste momento para Alvaiazere. Em termos de infraestrutura, obviamente muito tem por fazer. Eu direi, por exemplo, em termos de edifícios, nos próximos 10 anos já não haverá muito. Haverá requalificação das piscinas, que se torna urgente, permanente, que já tem mais de 20 anos de utilização, quer as piscinas aquecidas, quer as piscinas descobertas. Haverá, e para isso tem que contar seguramente com muito próximo, talvez, de 1,5 milhão de euros, e com fundos comunitários que aí vêm.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Tomar está cheio de gente. Gente que vem visitar. A cidade anda num frenesinho. Abriram uma série de espaços comerciais voltados para a procura turística. Pena é que nos sítios da movida não se invista em cadeiras com braços. A lotação do espaço diminui um pouco, mas o conforto aumenta muito. E é essa a diferença entre 2 e 5 estrelas. À volta de Tomar, a coisa não corre tão bem. É como se as terras se fossem esvaziando de interesse, como um pneu que tem um pequeno furo. De vez em quando, uma ida à bomba dá para reencher, mas logo de seguida se volta a esvair. Só para dar 2 exemplos, 2 referências de qualidade na atração de pessoas na região, os restaurantes Remédio d'Alma em Constância e o do Parque do Bonito no Entroncamento, fecharam. E se falarmos de outros concelhos, não existem lá muitos gatilhos de atração. Em Tomar está a acontecer o contrário. Tenho para mim que a mudança aconteceu quando finalmente as autoestradas contemplaram Tomar. Agora, venha-se de onde vier, é fácil cá chegar e as pessoas vêm cada vez mais. Demorará ainda uns anos até Tomar ser assumido como um dos centros da história de Portugal e do mundo. Mas lá se chegará. Durante anos convivemos com a desgraça, anunciada por tantos velhos do Restelo, que se justificavam com a saída das instituições, com a falência da indústria, com o esvaziamento do comércio, com o encerramento de serviços. Mas a cultura foi mantendo a chama de Tomar acesa. E essa não nos podem tirar a quem se dedicou à cultura neste deserto. A todos os que jogaram no contra a cultura, dedico a seguinte história, que também pode ser estendida à canalha corrupta, mas que tem que ser entendida então metaforicamente. Num gangue de mafiosos, um dos membros é levado ao carrasco que está a almoçar. Este andou a chatear o chefe e o chefe diz que o tens de sodomizar. O carrasco responde, mete-o aí de lado, que eu já o atendo. Pouco depois trazem outro membro do gangue. Este andou a roubar o chefe e o chefe diz que lhe tens de cortar a mão. O carrasco, entre o mastigar e o deglutir, responde, mete-o aí ao lado, que eu já o atendo. Logo a seguir trazem um terceiro membro do gangue. Este meteu-se com a filha do chefe e o chefe diz que o tens de castrar. O carrasco arrota e responde, mete-o aí de lado, que eu já o atendo. O carrasco acaba de almoçar e levanta-se da mesa. O primeiro levanta o dedo para falar e diz, não te esqueças que eu sou aquele que é para sodomizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é com a nota do dia que finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.